E hoje no CBN Gastronomia, nosso assunto é uma sobremesa típica, um clássico. A gente sempre tropeça nele e às vezes gosta tanto que come o pudim. Ah, pudim é uma coisa que muita gente gosta. Alguns com furinhos, outros não, mas qual é o melhor pudim e como fazer um bom pudim? Andréia, bom dia.
Bom dia, Gilson. Olha só, é um desafio.
O pudim,
tanto,
como é que a gente encara o bom pudim? Qual que é o melhor pudim para encarar?
Caipirinha e mais um monte de coisa, mais o pudim. Os doces clássicos brasileiros, né, Gilson? A gente fala aí das compotas, o brigadeiro, mas o pudim é campeão de audiência. Como é que você prefere o seu pudim, Gilson?
Ah, eu gosto daqueles pudins assim, mais molhadinhos, e alguns deles, por exemplo, tem uns furinhos que eu acho legal, parece um queijinho, assim, é bem feitinho. É claro, né? É o chamado pudim ideal, né?
O pudim ideal. E olha só, o pudim, a gente poderia até ficar aqui horas, né, falando, a gente tem aí a origem clássica dele, né, influência portuguesa, a gente tem na França também o creme caramel, enfim, mas pudim brasileiro é com leite condensado, pode ser com furinho, sem furinho, mas vou abrir aqui, né, eu acho que o melhor é com leite condensado, mas tem gente que gosta com farinha, tem gente que utiliza apenas ovos, e utiliza creme de leite, pudim de pão, pudim de Maria Mole, pudim de pipoqueiro. Lembra do pudim de pipoqueiro, Gilson? Na porta da escola?
Eu lembro, nossa. Lembro.
Mas olha só, a minha receita de hoje é uma receita bem simples para o ouvinte. Afinal de contas, é sexta-feira, estamos em casa. Então, bora fazer um pudim, se deleitar aí num docinho clássico. Como você disse, todo mundo assalta a geladeira quando tem pudim em casa. Mas eu queria falar para vocês dos mistérios, então, dessa receita. A gente tem meia dúzia aí de ingredientes, bem fácil de fazer, mas vamos falar do pudim brasileiro com leite condensado. E a minha receita, a minha sugestão são duas latas. Porque um leite condensado já é bom, Gilson. Dois, então, fica sensacional, tirando a caloria que é excessiva do leite condensado. Então, duas latas de leite condensado, quatro ovinhos aí frescos, bonitinhos. E a gente vai precisar de duas medidas de leite. Eu gosto de colocar até duas e meia, quase chegando em três, então você pode pegar a latinha do seu leite condensado preferido e medir aí três porções de leite. E aí, o que acontece, Gilson? A química do pudim, né? Então, com furinho, sem furinho, vou falar do pudim aí sem furinhos, que é o que as pessoas têm aí como perfeito. Eu já prefiro com furinho também, levemente queimadinho, fica muito bom. Olha só, o que a gente vai precisar? Você vai precisar de uma panela para pudim ou pudinzeira, aqueles banho-maria. Se você não tem em casa, pode ser no forno, fazendo banho-maria na assadeira, tá? Então, já separa aí a sua forma e tal. Inclusive, Gilson, dá para fazer pudim também em forma retangular. Eu já fiz aquela forminha de bolo inglês. Fica muito bacana para quem quer inovar um pouco aí no formato do pudim. Mas vamos lá. Você vai fazer o caramelo bonitinho na forma, né? Fez o caramelo, já deixa lá reservado e bora para a receita. Você vai colocar primeiro os ovos, tá? Os quatro ovos dentro do seu liquidificador. Em seguida, os dois leite condensados. Você vai processar tudo isso, bater, para que não fique com aquele gosto pronunciado do ovo, né? Então, fez essa mistura, ficou aquele creme bacana, você entra com as medidas de leite. Olha que difícil isso, até criança faz. Bate tudo, tem aquele creme bonito, e aí você vai transferir essa massa, essa mistura, esse creme, para a sua forma que foi feito o caramelo. Feito isso, só colocar ou no fogão, ali no banho-maria, tá? Ou no forno. O pudim perfeito, Gilson, qual que é o segredo? A temperatura. Temperatura constante, uma hora e meia de forno ou banho-maria, sem deixar entrar em ebulição. Aí que tá o cuidado com a receita, a parte para deixar ele bem aveludado, bem bacana, para que você possa servir. Outro detalhe, a gente faz pudim em casa e nem terminou de esfriar, a galera já vai lá com a colher e começa a comer. Aí o que acontece? Ele não descansou. Então, se você quer fazer um pudim bonito, daqueles de Masterchef mesmo, deixa descansar na geladeira e no outro dia você corta, ele vai estar bem aveludado. Aí você pode fazer uma calda extra, jogar por cima ao desenformar e só correr para o abraço. Pode servir que você vai ter muitos, muitos, muitos elogios. O problema é que a galera vai pedir essa receita sempre. Feito, Gilson, o que, que você acha?
Perfeito. Antes da gente encerrar, eu queria colocar aqui um comentário de um ouvinte nosso. Ele se chama Mineirinho. E ele falou o seguinte, ó. Eu amo pudim de paçoca.
Ah, pudim de paçoca. Olha só, Mineirinho. Essa receita eu não conheço. Ele podia compartilhar aqui conosco. Eu conheço. Legal, né? Pudim de doce de leite, que também, inclusive aí na interior de São Paulo, come-se muito. É doce pra caramba, mas é uma delícia. Agora esse de paçoca, eu não conheço. Você conhece?
Eu não conheço. Vou até pedir pro Mineirinho, se ele tiver um tempo, mandar aqui, daí eu te mando. Ou entrar em contato com a Andrea, né, pelo Instagram, @ Andrea Chimachef. Andrea, muito obrigado por essa conversa e bom fim de semana para você.
Bom fim de semana, um abraço.
E você pode entrar em contato, como eu falei, com a Andrea Mineirinho, se você quiser mandar a receita sua para ela, Andrea Chimachef, @ Andrea Chimachef, é o endereço dela no Instagram, onde você encontra os conteúdos da Andrea, receitas...